Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a historiadora, pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, GEPOM, Monique Sorrachevski. Monique Sorrachevski, bom dia!
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. Espero que eu seja útil.
Monique, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Monique, tudo indica que nós estamos nos aproximando de um momento que pode ser caracterizado como histórico, que é a saída de Benjamin Netanyahu do poder em Israel após 12 anos. O ainda primeiro-ministro deve ser substituído essa semana após um grande acordo de coalizão que será votado no parlamento do país e levará ao posto o líder da oposição Yair Lapid, que dividirá o mandato com Naftali Bennett, chefe do partido Yamina. Eu te confesso que nunca vi uma situação como essa, Monique. Por isso eu gostaria que você nos ajudasse a clarear esse acordão político complexo que foi feito lá em Israel para pôr fim à hegemonia do Benjamin Netanyahu, algo que já se arrastava há um bom tempo. Como é que isso se estabeleceu, Monique?
Olha, momento histórico, como historiadora, né, todo momento é histórico. Mas eu acho que o que vale a pena ressaltar é justamente uma união totalmente atípica de opostos, de forças que normalmente têm agendas muito diferentes dentro do Estado de Israel, justamente para ser uma alternativa, tirar Benjamin Netanyahu do poder, né? Ele está há 12 anos no poder e, sobretudo, nos últimos 2 anos, num looping de eleições, sobretudo ele fazendo toda e qualquer coisa para se manter no poder e, com isso, também tentar se livrar de questões jurídicas, né? Então, a gente tem uma articulação bastante impressionante, né, de diversos perfis políticos e, sobretudo, Yair Lapid, né, um ex-jornalista, está tendo um papel fundamental em organizar essas visões tão contrárias, né, e costurar um acordo que foi divulgado, né, recentemente, que é bastante interessante, né, em tentar levar adiante uma série de agendas, né? E a gente já tem data, no domingo, vai ter, a princípio, né, o porta-voz do parlamento israelense disse que nesse domingo vai ter o juramento desse novo governo, que já está aí sobrevivendo há uma semana, já é um grande mérito.
E quais as consequências internas desse tipo de arranjo político em Israel, Monique?
Internamente, enfim, a coisa ainda está se configurando, mas pelo acordo da coalizão que foi divulgado, eu estava lendo agora em detalhes, é interessante porque a princípio vai levar adiante uma série de necessidades que Israel precisa encarar e que estava um pouco travada justamente nesse looping de eleições, né, que eu falei nessa agenda muito específica do Benjamin Netanyahu, né? Então, além de tirar Benjamin Netanyahu do poder, e uma figura que enfim, que sobretudo desde 2015 ficou muito ligada à direita, à extrema-direita e muito autoritário, enfraquece os ultra-ortodoxos que também estavam tendo um papel importante e pautando muitas coisas dentro de Israel. Dentro dessa coalizão, passa-se a dar atenção para alguns temas caros a cada um dos representantes, né, que estão integrando. Então, eu acho, sobretudo, importante frisar a agenda trazida aí pelo Mansour Abbas, né, do Ram, de tentar encarar alguns dos problemas que tem em relação a propriedades, a construções dos beduínos no sul de Israel, no deserto do Negev. A questão de criminalidade que acontece, vem acontecendo muito em cidades e aldeias árabes, né, os árabes israelenses, os palestinos israelenses estavam demandando atenção para essas questões, né? Há uma busca por avançar também agendas em relação ao casamento civil, em relação a direitos de minorias, né, de LGBTQI+. Além de também ser uma oportunidade de levar adiante a reforma política, né, que a gente vê justamente que essa forma como a política israelense, né, montada, tá sendo bastante complicada. Então, há, por exemplo, um dos acordos da coalizão tem a ver com que o primeiro-ministro, ele pode ficar 8 anos no cargo e aí tem que ficar 4 anos fora para que eventualmente possa se candidatar de novo, né? Evitar exatamente coisas como a gente viu, sobretudo no Benjamin Netanyahu. Então, né, que está no poder de forma contínua há 12 anos, mas já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90 também. Então, internamente, parece que é a oportunidade de lidar com uma série de agendas importantíssimas para o país.
Um detalhe importante, Monique, é que apesar do acordo estabelecido, Bennett e Lapid têm posicionamentos absolutamente distintos em uma série de questões. Você acha que há alguma chance de dar certo esse suposto arranjo político? Não há o risco de mais instabilidade em Israel?
Olha, Anderson, se você tivesse me feito essa pergunta na semana passada, quando a gente pela primeira vez viu né, a organização aí do que seria essa coalizão da mudança, né, que eles chamam de Gush Shinui, em hebraico, eu acharia realmente a chance de, eu estou cada dia mais achando que tem mais chance de dar certo, é isso que eu quero dizer. E acho muito importante frisar, inclusive vale a pena a gente olhar a partir do Brasil, a figura política que está sendo uma grande surpresa do Yair Lapid. Ele está sendo um pouco um adulto no recinto, né? Enfim, tanto de costurar. Ele abriu mão, ele tem muito mais cadeiras no parlamento, mas ele abriu mão de ser, né, nessa rotácia que eles falam, nessa rotação, deixou o Bennett ser primeiro-ministro primeiro e ele vai ser segundo, né, porque, enfim, isso era uma questão importante para o Bennett. A fala de todos eles, sobretudo do Yair Lapid e do Bennett, né, enfim, para o público, e está tendo muito caso de assatá, que eles falam de incitamento, incitação, não sei como é que é a palavra em português, por parte do Bibi Netanyahu e dos seguidores dele, justamente para tentar, né, enfim, nessa semana que falta até o juramento quebrar essa coalizão, fazendo muita pressão, sobretudo para o Bennett, né, que é um cara religioso, que usa kippah, né, vai ser o primeiro-ministro que usa kippah, né, aquele solidel que indica que ele é religioso. A fala de todos eles tem sido: olha, gente, é da eleição, é da democracia, esse foi o governo eleito, né, deal with that, né, vocês têm que lidar com isso. A fala do Lapid, sobretudo, tenho acompanhado no Twitter, tanto em hebraico quanto em inglês. Tem sido muito, olha, vocês ultra-religiosos, não fiquem assustados, a gente vai governar para vocês também. Vocês que são, né, que nos acompanham, né, pessoas mais seculares, não fiquem assustados, a gente quer a moderação. Então, a fala, sobretudo do Yair Lapid, tem sido muito de moderação, de diálogo, de ponte. E o Naftali Bennett também, tá? Surpreendendo um pouco nesse sentido, né? E a mina como um todo, parece que, né, tem manifestações na frente das casas deles todos os dias, e ele está parecendo, não, tá parecendo que essa coisa vai se sustentar. E eles falam que quanto mais reação negativa grita contra eles, eles estão cada vez mais unidos. E isso está aparecendo. Então, por isso que eu falo, né, a análise tem que ser dia a dia, e cada vez mais eu acho que tem realmente chance, de se sustentar, o que dá bastante esperança.
O que levou a essa desestabilização do Netanyahu, Monique? Mesmo ele tendo sucesso no processo de superação da Covid-19, visto que Israel já vacinou quase toda a sua população, em um exemplo para o resto do mundo.
Sim, é impressionante, né, a gente ressaltar que Benjamin Netanyahu se tornou o King Vaccinator, né, o rei da vacinação. No primeiro momento teve uma lida bastante complicada, né, com a pandemia, muitos lockdowns, muitos pequenos negócios, área cultural, de serviços que em Israel, turismo, né, muito forte, eles ficaram muito impactados, com muita raiva dele. Na realidade, ele é um animal político, ele percebeu que essa quarta eleição que aconteceu, diferente de todas as demais, a agenda não seria da segurança, que é a agenda que ele nada de braçada, seria uma agenda econômica, né, e que a vacinação seria a solução. E foi impressionante como ele resolveu, né, enfim, seja lá o que ele tenha feito com a Pfizer, os acordos, ele resolveu essa questão. Ele fez coisas fascinantes nos últimos tempos, sobretudo as normalizações de relações com os países do Golfo. Eu confesso que eu fiquei estupefata, embora já fosse quem roda pelo Oriente Médio sabe que nenhuma novidade, né, com os países com os Emirados, Bahrein, Sudão e Marrocos, mas de fato, né, a gente viu que tem toda essa aliança e muitas semanas, inclusive, de manifestantes em frente à casa dele em Jerusalém, chamando ele de Crime Minister, em vez de Prime Minister, em vez de primeiro-ministro, primeiro-ministro do crime. Tá tendo o que a gente entende do Bibi, né, tem pessoas que idolatram ele, é fascinante no sentido de, né, quase que antropológico ver que tem pessoas que olham para ele exatamente quase como um rei, idolatram, né, e apesar de todos os méritos políticos que ele de fato tem, né, enfim, isso é muito estranho numa democracia. Mas por outro lado, tem uma parcela, mesmo de antigos apoiadores, que estavam muito de saco cheio, desculpa o termo, né, fed up, porque ele estava cada vez mais trazendo a agenda pessoal dele para o país e não importando os custos que isso tivesse na população, inclusive em segurança. Então, essa última rodada de conflito que aconteceu agora com o Hamas, né, que no primeiro momento parecia, eu confesso que eu era uma das que achava que né, ele teria sido um vencedor, de que parecia que teriam quintas eleições, que justamente essa coalizão, né, não se sustentaria, sobretudo por conta, né, dos árabes bastante impactados com o que estava acontecendo, inclusive com essa novidade do conflito dentro das cidades mistas, digamos assim, né, dentro do Estado de Israel, tem 2 milhões, né, de palestinos israelenses, mas mesmo assim, né, essa coalizão não só se sustentou, como ela se parece muito mais forte. Então, a minha percepção é um pouco de que as pessoas querem não só mudança, né, porque muito tempo com essa mesma figura e com todos os eventuais méritos que ele tem, mas que ele também está levando o governo do país um pouco como se fosse o quintal dele, a agenda pessoal dele, tentando desviar a atenção, né, enfim, de processos que ele está sofrendo e levando a conflitos e afastando Israel enfim, de ser bipartidário nos Estados Unidos, alienando a diáspora judaica. Então, eu vejo um pouco por aí. Apesar dessas benfeitorias, digamos, sobretudo na vacinação, a avaliação geral é que a gente fala, né, em hebraico, dai, já foi, né? Que mude.
Com todas as diferenças que você já citou, Monique, esse processo de alternância de poder tende a se encerrar em Israel com o estabelecimento dessa coalizão, ou Netanyahu ainda pode melar esse acordo entre os oposicionistas que estabeleceu um novo governo?
Olha, Anderson, ele vai fazer e está fazendo o que ele pode para tentar melar, digamos, que essa coalizão assuma no domingo, né? Que faça o juramento né, frente ao parlamento, ao Knesset, e que vai adiante, né? Inclusive, houve aí uma tentativa de fazer a chamada Marcha das Bandeiras, entrando em lugares sensíveis, né, na Cidade Velha de Jerusalém. Parece que isso foi suspenso, né? Enfim, essas manifestações constantes na frente da casa de parlamentares do Yamina, falas muito violentas de líderes ultra-ortodoxos, inclusive falando que o Naftali Bennett tem que tirar a kippá, que ele é reformista, está tentando passar uma pecha de que esse governo é da esquerda, quando na realidade a quase totalidade é da direita, né? Tem uma presença da esquerda, sim, né? Você tem o Meretz e o Avodá, são dois partidos da esquerda. Mas a grande maioria dos integrantes são da direita, então ele está fazendo o que ele pode nesse sentido. Espero, como eu falei nessa semana, que eu estou percebendo, é que parece que está sendo contraproducente. Essas falas todas parece que estão, na realidade, fazendo com que esse grupo, tanto quanto esdrúxulo, se mantenha firme e forte e que vá fazer o juramento e começar o governo. O que muitos se preocupam é que vai ter essa alternância. Está prevista, né, para o Naftali Bennett 2 anos e depois para o Yair Lapid. 2 anos, né? Há quem diga que, né, o Naftali Bennett, em que medida daqui a 2 anos ele vai passar de fato o poder para o Yair Lapid? Aí, né, a gente tem que acompanhar essa primeira semana aí de tensão para de fato esse governo começar, para depois a gente começar as especulações de como é que vai ser, né, a sobrevivência desse Frankenstein, né, e sobretudo esses dois líderes dessa coalizão, que são o Naftali Bennett e Yair Lapid. Como eu disse, eu acho que tem que prestar muita atenção no Lapid, porque ele está sendo um bom político, uma boa figura política na construção de pontes. Ao que tudo indica, ele está tendo uma boa conversa com o Bennett, pelas fotos, pelas coisas que a gente acompanha. Estou mais esperançosa do que estava na semana passada, em que eu estava bastante estupefata, né? Enfim, então eu iria por aí.
Como é que fica a situação do Netanyahu perante a justiça a partir da sua saída do cargo de premier, Monique? Não é novidade que o político enfrenta uma série de acusações como corrupção, malversação e abuso de confiança. Essa perda de poder pode levá-lo à prisão?
Então, ele está enfrentando, né, uma série de processos, e a partir do momento que ele perde esse manto aí, né, do primeiro-ministro, acho que a coisa, enfim, vai andar mais rápido. E o que eu acho importante de frisar é que já há precedente em Israel de primeiro-ministro que, enfim, teve que encarar, né, as suas questões com a justiça e que foi preso, né? É o caso do Ehud Olmert. Então, parte desse desespero do Benjamin Netanyahu, por um lado, tem a ver com uma autoimagem que certamente ele tem dele ser essencial para Israel e ter feito muitas coisas boas. Eu tive a oportunidade de participar de um evento há uns 2 anos atrás com o ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, Dan Shapiro, né, no SEBRE, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E o Shapiro teve muito contato com o Bibi, né? E eu falava, como é que é? Como é que foi? E ele falou, Benjamin Netanyahu é uma figura bastante impressionante, né? Ele é, enfim, uma autoestima, um carisma muito grande, né? E de fato, ele tem noção disso. Então, por um lado, né? Essa percepção, talvez esse sofrimento dele, né? De achar que talvez o país não esteja sendo tão fair, né? Tão ok com ele quanto ele foi, que teria entregado, né? O seu sangue, suor e lágrimas. Mas, por outro lado, também há esse profundo temor do que vai acontecer em termos, né, desses processos que ele fala que não são justos e tudo mais, até porque, como eu disse, há precedente de primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, que pagou com prisão, né? Acompanhemos.
Agora, quem também está diretamente interessado nessa alternância de poder em Israel, Monique, são justamente os palestinos, que sofrem historicamente com esse processo criminoso de violência na faixa de Gaza. Recentemente, inclusive, houve conflitos por lá. Quais são os efeitos para a Palestina da saída do Netanyahu do poder, Monique?
Anderson, da mesma forma que a gente não pode essencializar os israelenses, né? Quer dizer, esse país, Israel, é um país de 9 milhões de habitantes, 7 milhões de judeus, 2 milhões de palestinos israelenses, né? Que são a grande maioria árabes, mas tem outras minorias, né? E, enfim, a gente brinca dois judeus, três opiniões, e o Estado de Israel, a gente vê isso, né? E a gente pode ver pela coalizão, né? Os variados backgrounds políticos, os palestinos, a mesma coisa, né? Você tem o que que é, né? Por um lado, todos eles sofrem, né, a ocupação, seja aqueles que estão na Cisjordânia, liderados pelo Fatah, né, pela Autoridade Nacional Palestina, sejam aqueles que estão em Gaza, liderados pelo Hamas. É muito importante frisar que os palestinos estão divididos exatamente e que uma das razões, né, do conflito recente tinha a ver, eu brinquei não, né? Eu falei que foi essa rodada recente de conflito, né, entre Israel e o Hamas, esses 11 dias, era um pouco esse background de eleições, né? Porque Israel estava justamente nessa questão dessa quarta eleição, que agora a gente está vendo que está se resolvendo, como a gente falou anteriormente, mas os palestinos deveriam ter eleições, né? Mas o Mahmoud Abbas, né, o líder da Autoridade Nacional Palestina, a princípio cancelou essas eleições por temor que o Hamas venceria, né? E de certa forma o Hamas venceu sem ter eleições, porque, né, a forma como ele reagiu né, essa rodada de conflitos, né, falando grosso com Israel, né, e jogando mísseis, né, embora Israel tenha se protegido muito mais, a gente vê o desequilíbrio, né, o número de maiores atingidos, mortos, danos materiais, né, sobretudo em Gaza, do que no território israelense, e é sempre uma demonstração de forças para dentro. Então, acho que a primeira coisa que eu frisaria e para os ouvintes, né, é quem são os palestinos, são, né, muito variados, e eu estou acompanhando também reações muito variadas, né? Tem desde pessoas que falam, ah, ok, saiu o Benjamin Netanyahu, entra o Bennett, que é cria, né, do Bibi Netanyahu, né, que é pró-colônias, né, que é a favor de assentamentos e que é religioso, que tem uma narrativa não muito diferente do Bibi, digamos assim. É mais do mesmo, e tem outros que estão olhando com mais atenção, sobretudo porque nessa coalizão, né, desse Gushtinu e a coalizão da mudança, tem uma participação de islamistas, né, o Mansour Abbas, que é do RAAM, é um partido que deriva, veja você, da Irmandade Muçulmana, e traz uma agenda muito nova, no sentido de que ele está muito mais preocupado com a questão dos direitos dos palestinos israelenses, né? Sobretudo, como eu falei, né, uma agenda em relação aos beduínos, em relação à criminalidade das aldeias, né? Ele é dentista, ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Enfim, ele tem um jogo político aí, está fazendo uma articulação bastante interessante para os interesses dos palestinos israelenses. Então é muito variado. Tem alguns que falam, é isso mesmo, né? São 2 milhões dentro de Israel que tem que lidar com os seus interesses dentro de Israel. E tem outros que estão falando, nada a ver. O Mansour Abbas participando desse governo, ele está legitimando, ele está normalizando a existência do Estado de Israel e não está dando prioridade para a luta mais ampla dos palestinos contra a ocupação. Eu sempre brinco com os meus alunos e eu vou brincar um pouco com seus ouvintes. Se estão tontos, bem-vindos ao Oriente Médio, né? É porque é muito muito comum as pessoas fazerem esse preto e branco, os israelenses e os judeus são assim, os árabes e os palestinos são assados, mas quando a gente vai, né, para o dia a dia, para as minúcias, em todos os lados tem muitas brigas e divergências internas, né? E nesse contexto específico, a gente tem que levar em consideração, né, por um lado é fascinante a participação do Ram nessa coalizão, né? O Shadi Hamid, que é um dos maiores especialistas em Irmandade Muçulmana, né, um egípcio-americano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui. Ele postou esses dias no Twitter que, se parar para pensar, Israel é um dos poucos países, se não um único na região, que islamistas podem participar tranquilamente do governo, né? A Irmandade Muçulmana é perseguida no Egito, ela é abrigada na Turquia, mas que não. Mas a Turquia também tem várias questões internas. Então, tem que entender aí essas muitas agendas também dos palestinos, né? Lembrando que dentro dos 9 milhões de habitantes tem palestinos israelenses e o Ram está integrando essa coalizão com uma agenda mais específica para eles do que a luta mais ampla dos palestinos contra a ocupação. É complicado, mas eu espero que tenha falado com clareza.
Todos nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro é um dos poucos aliados desse regime do Netanyahu em Israel, Monique. Essa saída do premier do posto pode ter algum tipo de consequência nas relações entre os dois países, como aconteceu nos Estados Unidos após Donald Trump deixar o poder. Há reflexos para o Brasil essa eventual substituição do primeiro-ministro de Israel?
Uma das narrativas do Benjamin Netanyahu agora, né, com essa eventual queda, ele fala: ah, a direita no mundo está se esvaindo, né? Já foi o Trump, se eu for, né, quase não sobra ninguém, né? E de fato, né, o Bolsonaro faz parte um pouco dessa liga aí que a gente vê, né, que tem o Orbán e outros líderes da extrema-direita. Há uma relação ali próxima, né? O Bibi Netanyahu veio para posse do Bolsonaro, Bolsonaro teve lá, tem né, uma narrativa do Bolsonaro que eu acho que tem a ver mais com tentar jogar um pouco para os eleitores evangélicos, né? Mas eu acho muito complicado. O que a gente viu, por exemplo, eu falei para você do distanciamento que aconteceu e que muitos criticam o Benjamin Netanyahu em relação à diáspora judaica nos Estados Unidos, né? Ele foi se tornando, historicamente, a relação de Israel com os Estados Unidos sempre foi bipartidária, né? Seja com democratas, os judeus norte-americanos tradicionalmente votam nos democratas, mas também jogando com os republicanos, né? Com essa narrativa de que Israel é um asset, né? É um bem útil ali, é um aliado importante no Oriente Médio. Então, tradicionalmente, isso sempre foi o jogo, mas com Benjamin Netanyahu, sobretudo com Trump, não só o Bibi, né? A Arábia Saudita foi a mesma coisa. Houve uma aliança carnal quase, né, com a figura do Trump, e o Trump saindo está com um problema muito grande, né? Mas, de qualquer forma, o Biden assumiu, e a gente viu que agora, nesse conflito recente, os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança, né, enfim, sanções, né, enfim, uma fala mais forte contra Israel. Então, por um lado, o que a gente percebe é que, né, ao que tudo indica, e ainda mais assumindo esse novo governo, é importante falar que o Naftali Bennett é filho de norte-americanos, né, enfim, e uma das pautas, eu estava lendo aqui no acordo de coalizão, tem a ver justamente com refundar, né, ressignificar as relações de Israel com a diáspora e com a diáspora judaica de uma maneira geral. Vale a pena dizer também que foi eleito agora o Herzog, né, o Herzog, não, o Budi Herzog, né, como presidente, que foi da Sohnut, foi da agência judaica e que talvez vá ajudar também nessa reconexão. Então, estou falando dos Estados Unidos para a gente chegar aqui no Brasil. O que aconteceu nos últimos tempos, né, enfim, essa aliança, né, muito Bolsonaro e Bibi, que tem muito mais é muito mais além, isso são dois governantes, dois projetos de poder, muito mais do que a gente pensar os interesses de ambos os estados, né? Inclusive, uma visão do Bolsonaro, cada vez que eu vejo bandeiras de Israel nessas manifestações, né, bastante complicadas, né? Israel é um país que tem aborto, tem parada gay, muito mais moderno e aberto, né, do que muitas das pautas pregadas aí pelo presidente Bolsonaro, né? Eu acho que já está, a realidade do poder já falou alto para o Bolsonaro, né, quando ele falou que ia mudar a embaixada, e chegou lá, viu que não podia mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é 1 hora de viagem, porque isso impactaria nos interesses dos países, né, árabes e muçulmanos consumidores, né, sobretudo de carne, de produtos brasileiros, né? Então aí abriu lá, teve um saving face, né? Mandou abrir um escritório da Apex para falar, ó, fiz alguma coisa, mas a embaixada continua em Tel Aviv, né? Então acho importante frisar que, apesar de toda essa narrativa, a prática do poder, né? A prática, a realidade das questões já está deixando claro, né? Para o Bolsonaro que, enfim, tem que ser muito mais cuidadoso, né? Por outro lado, a diáspora judaica no Brasil é muito pequena, enfim, não acho que seja o ponto, mas Israel é um país que tanto, né, os vários espectros políticos brasileiros têm interesse, sobretudo por conta do potencial tecnológico que tem. Então, acho que mais uma vez, né? A gente vai acompanhar, mas por um lado, acho que o grande peso para o Bolsonaro é que, né, perdeu o Trump, perde o Bibi, né? Então já tem aí exemplos, né, de que essa narrativa aí não é tão forte ou, né, que seria tão perene quanto se imaginava. Por outro lado, né, muitos estão falando que o Bibi está armando aí um Capitólio, que seria essa marcha das bandeiras que não aconteceu, né? Enfim, vamos acompanhar porque, né, eles estão todos olhando um para os outros. Enfim, eu iria por aí.
Para finalizar, Monique, você que é especialista em Oriente Médio, observa alguma possibilidade de um acordo de paz para a região com todos os interesses envolvidos, com conflitos de cunho religioso, geopolítico? Algum ator internacional tem capacidade e interesse em buscar o entendimento na região?
Essa é a questão de 1 milhão de dólares, né? Já até distribuíram aí uns prêmios Nobel no passado, né? Quando teve o famoso aperto de mão do Anwar Sadat e Menachem Begin, quando fizeram a paz com o Egito, né? Entre Israel e o Egito, né? No final dos anos 70, né? Quando o Yitzhak Rabin apertou, né, as mãos do Yasser Arafat e do rei Hussein, né, não só permitindo ali, né, a volta do Arafat, né, de fato para os territórios, e que seria, né, que seria um proto-estado palestino e a paz com a Jordânia. Então, né, já tiveram essas ações aí, oficialmente, né, quem saiu na foto foram os Estados Unidos, né, mas nos anos 90 os acordos de Oslo tiveram papel importante, mas a gente sabe que pagaram com a própria vida, né? O Sadat foi assassinado por radicais no Egito, e o Yitzhak Rabin, de abençoada memória, eu morava em Israel na época que ele estava no governo e achava que a coisa ia mudar. Nos anos 90, a gente falava, não, agora, né, fim da Guerra Fria, esses apertos de mão, todo mundo com sangue nas mãos, né, essas pessoas pragmáticas, né? Tinha uma frase do Rabin, na paz se faz com inimigos, parecia que a coisa ia andar, e não andou, e foi ficando mais complicada ao longo dos tempos, né? Eu estou falando sobretudo do conflito israel-palestino, né? Durante muito tempo a esquerda teve no poder, e muitas ações, né, da esquerda israelense, de sair do sul do Líbano, ou de tirar, não só da esquerda, né? Quem tirou os colonos de Gaza foi o Sharon, né, que é da direita. Enfim, ações feitas por Israel que poderiam indicar que seriam úteis para negociação, né, foram, enfim, o Hezbollah declarou, né, vitória no Líbano, o Hamas acabou sendo eleito em Gaza, e dentro do público israelense, e capitaneado pelo Benjamin Netanyahu, ficou muito forte uma ideia de que não tinha solução, que chamava, era a gestão do conflito, né? Então, ok, tem um conflito, e a gente tem que fazer a gestão dele, né? Então tem que lidar com a Autoridade Nacional Palestina, tem os colonos e tudo mais, e não tinha uma busca sincera por solução. E vários atores internacionais, né, quarteto, enfim, tentaram intermediar e não foi adiante. O que eu acho é que para o Oriente Médio andar de verdade, né, e está passando por muitas alterações importantes em diversas áreas, né, sobretudo a região do Golfo é impressionante. Eu tenho ido para lá, né, como se desenvolveu e como tem atraído inovação, turismo e tudo mais. Mas para o Oriente Médio, de uma maneira geral, deslanchar, tem que solucionar a questão entre israelenses e palestinos, né? Eu sempre falo que tem um elefante na sala, tem a ocupação, né? Israel tem que lidar com isso. Por um lado, a gente já vê os países árabes, muitos deles normalizando relações com Israel, como foi o caso, né, eu falei aqui, dos Emirados, Bahrein, Sudão, Marrocos, né? Israel já tem paz com o Egito, e uma paz que se aqueceu recentemente por conta de hidrocarbonetos no Mediterrâneo, interesses comuns contra radicais, né? Tem paz com a Jordânia, tem relações com a Turquia, embora conturbadas. Então, cada vez mais, né, a gente vê Israel como um país do Oriente Médio. Né, tem outras pautas mais importantes, né, que é sobretudo a contenção do Irã e do crescente xiita, a gente não vai ter tempo de falar isso, mas por outro lado tem que lidar com a questão palestina. Os Estados Unidos, enfim, tem, como eu falei, vai mudando governo, direita, esquerda, né, o que é direita, esquerda, quer dizer, republicanos e democratas, não tem exatamente uma lida nova. Vamos acompanhar, o Biden acabou de assumir, o Biden está cheio de problemas internos, né, ele tem que lidar, está lidando já com vacinação, com os problemas econômicos internos dos Estados Unidos, e, sobretudo, o que eu tenho percebido é que a lida dele com o Oriente Médio é um pouco de baixo impacto, porque ele tem que centrar forças na China. A China é a grande questão, né? Então, o que eu acho que pode ser uma novidade, eu fico tentando catar aí, né, em canais como CGTN, né, que é o China Global Television, Xinhua, o que que a China pode trazer de novidade para a região, né? Lembrando que a China é com os Estados Unidos não mais, mas a China e a Índia são grandes consumidoras, né, de óleo e gás da região. A China tem projetos, né, com Belt and Road Initiative, né, esse projeto do Cinturão e Rota, de infraestrutura na região. Eles dizem que não tem uma agenda política, que é basicamente comercial e econômica, mas não existe isso, né? É tudo interconectado, tem que acompanhar. Então, eu não vejo a China se posicionando no momento, mas o que eu aposto, eu tenho falado muito sobre isso, prestemos atenção, né, para como a China vai se posicionar em relação à região como um todo e se ela vai trazer alguma novidade. No âmbito do conflito Israel-Palestina, que talvez é o que vem de ar fresco. Se não, é como diz o Yuval Noah Harari, né, o grande escritor israelense, a gente vai virar ciborgue, a gente vai estar falando, né, de tecnologia, de ir para Marte, e esse conflito continua, né, com essa questão de gestão do conflito, o que é uma injustiça, sobretudo para os palestinos.
Monique Sorachevski, muito obrigado por vocês se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Eu que agradeço pelo espaço, espero que tenha sido de alguma forma útil, né? O que eu acho importante aí para os ouvintes é entender a complexidade, né, e acompanhar com atenção, né? Porque a cada dia muda, né? Isso acontece na política de uma maneira geral, mas nessa região do mundo isso é bastante importante. Então, muito obrigada e bom dia a todos.
Conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, o GEPOM, Monique Sorachevski. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Maneirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!